tapioca da terrinha feita só com fécula e água, além de não precisar peneirar. É muito mais facilidade para o seu dia. Café da manhã, lanche da tarde ou aquele jantar mais leve. Praticidade que joga bonito com o seu bem-estar. Recheou, fechou, é gol. Pensou em tapioca? Tapioca da terrinha.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Seleção de ofertas Yamaha chegou com condições imperdíveis para a linha Factor, a moto perfeita para acompanhar os desafios do seu dia com economia, praticidade e confiança. E tem mais: entrada zero, voucher de até R$1.000, isenção de IPVA e 3 anos de garantia Yamaha. Procure a concessionária Yamaha mais próxima e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você sabia que o óleo de transmissão certo faz toda a diferença no desempenho do seu carro? Ele vai ficar bem mais protegido com o ATF Dexmerc da Valvoline, que atende até 90% dos câmbios automáticos do mercado. É mais suavidade nas trocas, controle de vibração e desempenho de alto nível em qualquer temperatura. Escolha quem entende no assunto. Valvoline, o original nunca para. Dia de jogo é dia de boteco particular em casa e petiscos. Nada melhor do que chegar em casa, reunir os amigos e assistir o seu time de coração. E para completar, tem que ter os marinados de boteco da Alis. Ele já vem do jeito, bem temperadinho e pronto para o preparo. Muita praticidade para não perder nenhum lance da partida. Marinados de boteco é Alis.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento: alugue seu carro na Movida, ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Muito bem, estamos de volta, fim de papo nesse domingo, onde o São Paulo perdeu para a equipe do Remo pelo placar de 1-0. Estamos aguardando a coletiva, acho que não vai rolar a entrevista coletiva, mas agora a hora mais esperada do fim de papo com o nosso Gavião, camisa 10, arrepentando a boca do balão. Gaviva, eu, o Brasil e o mundo estamos na expectativa de você trazer aí pro que a gente já conhece, né?
Agora você tem um álbum da figurinha do Albito ou não?
Tenho, mas eu quero que você mostre pro você tá ganhando algum por fora? Você tá fazendo uma propaganda? É isso eu que tenho. Eu tô entendendo?
1% das figurinhas vendidas.
Ah, tô entendendo. A gente
já
aqui
rende um bom dinheiro, viu?
Então, a gente aqui conhece, mas eu quero que você passe pro público da TMC e faça essa sua propaganda pra você abiscoitar esse 1% aí agora contigo, Gaviva.
Fábio Santos, por favor. Fábio Santos, que é o gênio aí da nossa imagem, colocando aí o Albito.
Olha aí o Albito, hein?
O Albito, que é o álbum só de figurinhas do Lucas Zito.
Tem uma loira aí?
Tem loira, tem morena.
Mas na página aí, na capa não tem, hein?
Mas tem uns loiros, tem uns morenos.
Ah, isso aí eu não prestei atenção.
Ah, você não prestou atenção?
Tô vendo o lado direito aqui.
É mesmo? As figurinhas que fazem assim, aquele cenário, pano de fundo do filme do Lucasito, tem várias, tem figurinha carimbada e tudo mais. Mas você sabe quando você compra o pacote de figurinha, por favor, Fábio Santos. Olha só como é que é os pacotes.
Olha aí, rapaz, é tipo um preservativo, é isso?
É, tipo assim, a embalagem é tipo
não, tem sabor, tem sabor. Não, 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 isso é outra coisa. Não,
a figurinha não tem sabor, claro que não. Você quer lamber a figurinha?
Você é doente? É uma boa ideia, hein? É uma boa sacada, hein?
Você gostou,
né? Opa, pense nisso, pense nisso.
Ok, então, eu vou falar uma coisa. A galera tá, assim, se matando... Como na figurinha do na pessoal da Copa do Mundo, né? Aquela álbum de figurinha da Copa. O pessoal se mata pela figurinha do Cristiano Ronaldo, do Messi e tudo mais. E tem as figurinhas carimbadas do álbum do Lucasito, o Albito.
E se os caras se matam com figurinha de jogador, hein? Com álbum,
Imagina o álbum do Albito.
E 5 por dia.
Você tem a do Jack Nicholson?
Não.
Não?
Não.
Carimbada.
Não.
Você tem a Lola?
Um amigo meu ficou de me mandar. A da Lola. Eu ainda não tirei.
Uau. Da Kate Quentinha?
Não, então, é essa aí que eu tô desesperado.
E o Paul Bengal? O Paul Bengal é o seguinte, é uma figurinha...
Ah, esse filho da mãe saiu no álbum. Então, saiu pra mim no pacotinho.
Pra formar a figurinha toda, ela é duas.
É, mas só saiu a parte de baixo.
Ah, então, mas tem que ter a outra. Porque uma figurinha completa a outra, né?
É.
Você tem o do Big Benson?
Não é que saiu pra mim também, esse desgraçado? Saiu.
E tem também a Mitico.
Ah, japonesinha?
Mitico e a Mamada.
Essa aí já peguei uma figurinha. Já saiu repetida várias vezes. Aliás, a que mais sai, viu?
Lembrando que quem compra o álbum de figurinhas do Lucasito, né? O Albito, ganha o pôster do filme Não Vou Comer as Véias, Só Vou Comer as Novas.
Grande. É um pacote, né? É um pacote, é uma promoçãozinha?
É o pacotão, hein?
É grande?
É um pacotão. Melo,
oi.
Foi um prazer, viu? Se a gente não continuar mais, o prazer foi todo meu. Um abraço para todos os ouvintes.
Eu te amo, Gavivá.
Te amo. Um abraço, você é um cara sensacional, tanto o personagem como o Gavião, para quem não te conhece, como pessoa, um cara extraordinário, um cara do bem, um cara que manda bem pra Dedel, faz um trabalho extraordinário, vem fazendo aí há muitos anos.
Ah, eu sou suspeito.
E com certeza vai continuar fazendo, Gaviva. A gente deseja
suspeito. O que eu
toda
aprendi com esse cara.
Sorte do mundo pra você, cara. Você merece valeu, tudo gente. De bom.
Valeu, gente.
Melo,
valeu,
Vanzinho. Me permite só falar um negócio rapidinho pro Gavi?
Claro.
Porque eu entrei aqui na TVC no mesmo dia que você, né, Melo? Assinamos contrato dia 1º de abril. Foi no 1º de abril.
Foi.
E não é mentira, é verdade. E eu entrei aqui como fã do Gavi e ganhei um irmão. No meu primeiro aniversário, no final do mês, logo no primeiro mês que eu tava aqui, o Gavi foi no meu aniversário. A gente não tinha se conhecido pessoalmente ainda.
Ele não perde uma boca livre,
ele
né, Gavi?
Foi, eu tive que pagar. Dito.
Ele foi apagou. O integrante da equipe que apareceu por lá, cara. E eu nunca vou esquecer esse gesto, cara.
Gaviva, você tá no nosso coração, cara. Você é espetacular. Aplausos aí pro Gavião, Anderson.
Gente.
Eu só quero falar uma frase, porque eu também não tenho muita... Enfim, amigos não se separam, tomam rumos diferentes. Beijo, fica com Deus, eu te amo.
Valeu, Vanzinho, eu também amo vocês todos aí. Um beijo pra todo mundo e Deus sabe o destino.
Valeu, Gaviva. Grande Gavião. Personagem extraordinário, cidadão, acima de qualquer suspeita. A gente te ama muito, muitas felicidades. Tá bom, Gavião? A gente tá torcendo muito por você. Muito bem, vamos conceituar. Deixa eu liberar o Kaique, já que o Dorival Júnior ficou envergonhado, né? Depois de perder para a equipe do Remo. Passa a tinta aí, o seu destaque final, meu caro Kaique Silva.
Vamos lá, Melo. O São Paulo que agora terá essa parada, né? Essa parada para a Copa do Mundo, ainda vamos confirmar amanhã, ao longo da programação da TMC, o período que o São Paulo ficará de férias, em recesso, na sequência intertemporada. São Paulo volta a campo agora só em julho, depois da Copa do Mundo, contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece no Morumbis, na casa do São Paulo. Já a equipe do Remo vem até a capital paulista para enfrentar o Corinthians. Os próximos compromissos, portanto, das duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Melo, amanhã eu volto ainda com o rescaldo do São Paulo e depois mergulharemos de cabeça na Copa do Mundo. Já estou, inclusive, ó, tá
sentindo... Você vai pro México, né? Acompanhar a estreia, não
tá
é isso?
Tá sentindo
a
cheirinho?
Abertura da Copa no... Não fui eu, hein? Não tô sentindo
não,
nada.
Não. Cheirinho de Hexa e sinto o cheiro da Cidade do México chegando.
Muito bem. Você vai embarcar quando? Só na próxima semana?
Dia 9.
Boa viagem pra você.
Dia
lá, mas
11
a gente...
teremos a abertura, né? Dia 9... eu embarco para a Cidade do México.
A gente vai se ver ainda. Um abraço para você, Caicão.
Valeu, Melo. Abraço para você e pro meu ídolo, Ivan Drago.
Muito bem. Meu ídolo também é meu ídolo. A gente brinca aqui, quebra o pau, mas o Ivan é um cara extraordinário. Eu amo muito esse cara aqui. Mas sem rabugice, vamos conceituar Remo e São Paulo, começando pela equipe de Belém do Pará, começando com o Ivan, o goleirão, bom, o seu xará.
O nome já ajuda. Bom.
O autor do gol, lateral direito, Marcelinho, que quando ele marcou o gol, ele já não estava jogando como lateral, ele estava jogando mais avançado.
Bom.
Marlon.
Bom.
Tiambão, camaronês.
Bom.
Mike, lateral esquerdo.
Mike, lateral esquerdo.
Bom. O conhecidíssimo José Wellison.
Regular.
Patrick, bunda de parteira.
Hoje, bom.
Vitor Bueno.
Péssimo.
Péssimo, Vitor Bueno?
Péssimo.
Saiu o Vitor Bueno para a entrada do David Braga.
Regular.
Iago Pikachu.
Regular.
Saiu o Pikachu para a entrada do lateral direito, Matheus Alexandre.
Regular.
Zé Ricardo.
Regular.
Entrou Poveda no lugar dele, Ivan.
Regular.
E o que ficou envolvido em apostas, pegou um tempão de gancho, aí o Coritiba... O acolheu e agora está defendendo as cores da equipe do Remo, Aleph Manga.
Péssimo.
Técnico Léo Condé.
Bom.
Vamos conceituar a equipe do São Paulo, tricolor do Morumbi, com o goleirão. Não sei não, hein? Não dava para ter pego aquela bola, Ivan? Ou é exagero? Tô exagerando. O gol do Marcelinho, hein?
Não, acho que a falha ali foi do Alan Franco mesmo. Rafael, para mim, regular.
Lucas Ramon.
Regular.
Alan Franco.
Regular.
O garoto Osório.
O Osório comete alguns errinhos ainda, mas pra mim, assim, pela bucha que tá pegando, bom.
Enzo Dias.
Péssimo!
Caramba! Levei um susto, pulei na cadeira aqui. Tudo isso mesmo? Péssimo? Ele ou o Wendel, hein?
Os dois, péssimos.
Pablo Maia.
Regular.
Danielzinho.
Aliás, o Pablo Maia regular, não. O Pablo Maia errou vários passes. Péssimo!
Com a boca meia murcha, mas péssimo. Tá anotado aqui. Danielzinho.
Péssimo!
Entrou Hugo no lugar dele.
Regular.
Esse eu já sei qual vai ser o conceito. Arthur.
Péssimo! Não. Perdeu um gol feito logo no começo.
Achei que
você
ia falar regular. Errei. Entrou o TT no lugar dele.
Regular.
Esse jogou muita bola ou não?
Quem?
Tô ironizando, claro. André Silva.
Péssimo.
Marcos Antônio entrou no lugar dele, é um motorzinho.
Regular.
Ferreirinha.
Péssimo.
Entrou Luca no lugar do Ferreirinha.
Também regular.
Bom, eu sei que você é um passador de pano de marca maior, mas eu vou ficar atento aqui. Caleri.
Péssimo.
Caramba, nunca imaginei ouvir um péssimo saindo da tua boca pro Caleri. Aí entrou um cracaço, né? Esse cara aí, olha, foi uma descoberta do São Paulo, foi ao mercado e tá fazendo a diferença, né? Só que não. Tapia.
Regular, jogou pouco.
Técnico Dorival Júnior.
Péssimo!
São Paulo pode chegar aonde pra fecharmos o nosso fim de papo aqui, faltando 2 minutinhos.
Do jeito que tá hoje?
O oitavo colocado.
Bom, do jeito que tá hoje...
Você acha que a biscoita é uma vaguinha? Para uma Libertadores de forma direta.
Não, do jeito que tá hoje, briga para não cair.
Não, você tá sendo exagerado.
Não tô sendo exagerado, não.
Mas o Dorival chegou, você falou que daqui deixa o homem treinar.
Esquece o Dorival, olhe pro São Paulo, que é o São Paulo, ou que tem sido o São Paulo nos últimos anos, amigo. Esquece o Dorival, para de tentar tirar o sofá da sala. Para de tentar tirar o sofá da sala.
Trouxeram,
cara,
ele para escudo mesmo, né?
É, lógico. São os incompetentes que estão lá até hoje. O time se perdeu completamente nesse primeiro semestre por conta de uma decisão dessa diretoria, que é ruim, é péssima. São eles os principais responsáveis. E o presidente que é omisso. Porque a partir do momento em que ele vê que o diretor de futebol só faz lambança e não acontece nada, ele tá pecando por omissão.
Muito bem, estamos encerrando o nosso fim de papo. Eu te irritei bastante. Agora, beijo, boa noite pra você.
Não, brincando.
É. Lavar os pés e dormir, né, Ivanzinho? Até amanhã no papo.
Um abraço. Amanhã você tá comigo?
Opa, todo dia.
Quer dizer, eu tô com você, porque você é a estrela.
Ah, pra plantar batata. Aqui, a sonoplastia ficou a cargo do nosso Anderson Sonsini. Nas imagens, deixando o locutor cada vez mais lindo, o nosso Fábio Santos. A produção, Gustavo Garcês. É o Garcês, sempre esqueço. Gustavo Garcês, ele é novo, eu aprendo também. E na produção, nosso Pauleta, Paulo Vitor Martins, o Moranguinho, que amanhã embarca para os Estados Unidos. A todos vocês que ficaram conosco até agora, muito boa noite. Continuem ligados aí na programação. Tem Miceu, São Paulo perdeu mais uma no campeonato. É, perdeu na pausa. Ixi, ficou com esse gostinho amargo. Perdeu pro Remo por 1-0. Valeu, rapaziada. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Um abraço, boa noite. Bom dia, já já, hein?
Futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
E atenção, chegou a seleção de ofertas Yamaha com a X-Max 300, a líder absoluta no segmento. Tecnologia, conforto e presença em cada detalhe. Farol e lanterna full LED, painel inteligente conectado, 4 anos de garantia Yamaha. E o melhor, taxa zero em até 18 vezes sem juros. Para você acelerar de X-Max 300, não perca essa oportunidade. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Tempo técnico na correria. Para aquela pausa necessária, nova linha de chás da Terrinha. Erva doce, camomila, quentão, um respiro de sabor no seu dia. Simples, gostoso, do seu jeito. Sabe aquele café da tarde que tomamos na casa da avó aos domingos? Esses chás da Terrinha nos trazem muitas memórias afetivas e deliciosas. Momentos reais pedem sabores e verdade. Da Terrinha Alimentos, para a sua mesa.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Alô, amantes do futebol! A emoção da Copa vem com tudo! E quem entra no jogo com você é a Valvoline! Dentro e fora de campo, performance é tudo! Valvoline, o original nunca para!
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem dois craques aí pra completar esse encontro, hein? Primeiro, as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida, entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento. Alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Quando a cidade velocidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 1º de junho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua segunda-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3, e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza a TMC. O WhatsApp da TMC está aberto para você participar. Manda sua mensagem e fala sobre as principais informações aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. Dois casos suspeitos de ebola estão sendo investigados no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Os pacientes estiveram recentemente em países africanos com circulação do vírus e chegaram ao país apresentando sintomas que levaram ao protocolo de isolamento. Em São Paulo, um imigrante congolês de 37 anos está internado em estado grave no Instituto Emílio Ribas. A Secretaria Estadual da Saúde informou que os exames apontaram meningite meningocócica, mas a suspeita de ebola ainda não foi descartada. Os testes específicos para confirmar ou excluir a doença devem ficar prontos na segunda-feira. Já no Rio de Janeiro, um viajante belga que esteve em Uganda foi diagnosticado com malária. Mesmo assim, ele segue isolado na Fiocruz por medida de precaução, enquanto as equipes de saúde acompanham o caso. O ebola é transmitido por contato direto dos fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas, e não pelo ar. Por isso, o risco para a população em geral é considerado baixo, mas as autoridades seguem monitorando os dois casos de perto. Em uma decisão importante, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, deu um prazo de 90 dias para o governo federal apresentar um plano de retirada de invasores das terras indígenas Cachoeira Seca, no Pará. A área é a segunda mais desmatada da Amazônia Legal, acumulando mais de 74 mil hectares destruídos até julho do ano passado. A determinação do STF obriga a União a criar um comitê de governança focado na proteção de povos isolados e de recente contato. Esse grupo será responsável por coordenar e monitorar ações de proteção do território, regularização das terras e atendimento à saúde dessas comunidades. Dados inéditos do Conselho Nacional de Justiça mostram que a cada 30 segundos uma mulher recebe proteção judicial no Brasil. Ao todo, a justiça brasileira concedeu mais de 255 mil medidas protetivas no primeiro trimestre de 2026. Esse número é o maior já registrado para os três primeiros meses do ano, superando todos os trimestres monitorados desde 2020. O recorde histórico foi alcançado em maio deste ano, com quase 94 mil medidas, um salto de 13,4% em relação ao recorde anterior de setembro de 2025. Na comparação direta com o trimestre passado, o crescimento foi de 7,5%. A guerra no Oriente Médio está encarecendo o petróleo no mundo todo e o governo brasileiro decidiu prorrogar até 31 de julho um pacote de medidas para segurar o preço do combustível por aqui. A partir de amanhã, entra em vigor uma subversão de um real e 12 centavos por litro de diesel, ou seja, o governo vai bancar parte do preço para que o custo não chegue cheio ao consumidor. O gás de cozinha também está no pacote. O subsídio equivale a R$11 por botijão de 13 quilos. E as isenções de imposto sobre o querosene de avião, que é o combustível dos aviões, e o biodiesel também foram renovadas. No cenário internacional, o exército dos Estados Unidos atacou uma embarcação no Oceano Pacífico e matou 3 pessoas. Essa é mais um episódio de uma campanha militar que já deixou mais de 200 mortos. Desde setembro do ano passado, o governo Trump vem realizando ataques a barcos que, segundo os americanos, estão envolvidos com o tráfico de drogas na América Latina. O problema é que, até agora, os militares não apresentaram nenhuma prova pública de que as embarcações atacadas, de fato, transportavam drogas. Comando Sul dos Estados Unidos, que é a divisão do exército americano responsável por operações na América Latina, afirma que os barcos transitam por rotas conhecidas de narcotráfico, mas isso sozinho não comprova nada. Durante uma coletiva, o presidente dos Estados Unidos afirmou que muito perto de um acordo muito bom com o Irã, mas fez um alerta: se as negociações fracassarem, o país poderá recorrer à força militar. O governo norte-americano busca acordo que impeça o Irã de desenvolver armas nucleares e garanta a reabertura do Estreito de Hormuz. Enquanto as negociações seguem, o Irã afirmou ter derrubado um drone dos Estados Unidos, aumentando a tensão na região. Já Israel ampliou sua ofensiva no Líbano, avançando além do rio Litani, enquanto o Pentágono declarou estar preparando para realizar novos ataques se for necessário. Em uma das incursões mais profundas em território libanês, em mais de 25 anos, tropas israelenses tomaram o castelo de Bilfor, uma posição estratégica no topo de uma montanha no sul do país. A operação ocorreu após dias de combates intensos e ataques aéreos na região de Nebiat, onde soldados israelenses enfrentaram integrantes do Hezbollah em áreas montanhosas. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. E a gente começa por Curitiba, viu? Porque o dia é nublado, mas o sol aparece, viu? Com máximas de 20 e mínimas de 10 graus. Em São Paulo, a segunda começa nublada com possibilidade de garoa, viu? As nuvens se dissipam durante o dia, máximas de 22 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o sol até aparece entre nuvens, chove à tarde e à noite, máximas de 27 e mínimas de 17 graus. Em BH, o cenário é parecido com o do Rio, viu? Chove à tarde e à noite, máximas de 25 e mínimas de 15 graus. Em Brasília, o sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, máximas de 26 e mínimas de 17 graus. E para fechar Recife, o dia nublado, mas o sol aparece, com máximas de 30 e mínimas de 24 graus. A base do governo anuncia a primeira medida jurídica após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Quem traz as informações é a repórter Catiellen de Oliveira.
O deputado Lindbergh Farias pede que a Procuradoria-Geral da República investigue o senador Flávio Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. O representante do Partido dos Trabalhadores acusa o trio de fazer pressão política ilegal em Washington. A representação ocorre logo após os Estados Unidos afirmar que vai classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como grupos terroristas a partir de junho. No documento, o petista acusa os três de terem feito lobby junto ao governo norte-americano para a decisão anunciada pelo governo de Donald Trump. A medida foi anunciada um dia após a comitiva liderada por Flávio chegar à Casa Branca. Em notas divulgadas à imprensa, Flávio e aliados assumem ter tido influência sobre a decisão. Agora, o governo brasileiro trabalha cautelosamente para tentar reverter a situação. Uma das principais preocupações é o impacto na economia, que pode afetar os investimentos no país e o PIX. Além disso, a ação abre brechas para interferências do governo norte-americano no Brasil. O Planalto ainda não anunciou nenhuma medida concreta, nem se deve negociar com Trump para reverter a situação.
A decisão dos Estados Unidos colocarem o PCC e o Comando Vermelho na mesma lista de organizações terroristas, onde estão grupos internacionais, mexe diretamente com o Brasil e divide opiniões até dentro do Senado. Tem quem veja como reforço no combate ao crime, tem quem alerte, cooperação internacional é bem-vinda, mas soberania não se negocia. O senador Nelson Utrade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, conversou com os apresentadores Felipe Bueno e Estela Ribeiro sobre o que essa classificação muda e o que o Brasil precisa fazer agora.
Mais uma vez, né, o Trump botando dentro da área para fazer o gol.
Ai, senador. Senador, o senhor, a gente tem conversado muito aqui na TMC e o senhor sempre mostrando ponderação, pragmatismo nessas questões envolvendo relações internacionais, mundo complicadíssimo, né? Relação Mercosul, União Europeia, tarifaço de Donald Trump e agora vem mais essa, né? Eu pergunto para o senhor, o que que o senhor tem achado nessas últimas 48 horas, vamos dizer assim, né? Dessas análises de redes sociais que duram 30 segundos, né? E tentam lacrar num assunto que é extremamente sério, né? Eu queria a sua análise, eu sei que o senhor já se pronunciou, mas eu queria a sua análise sobre as eventuais consequências que uma decisão dessa pode ter para o Brasil.
Bom, muito obrigado pela pergunta. Nós estamos diante de uma situação realmente sensível. Ninguém em sã consciência, sendo uma pessoa do bem, trabalhadora, quer passar a mão na cabeça de bandido ou de malfeitos. Isso a gente tem que reconhecer, que qualquer atitude que possa vir a somar no esforço de combater a insegurança que a sociedade brasileira está vivenciando com essas organizações criminosas, deverá ser acolhida e bem-vinda. Os desdobramentos dessa situação é que precisam ter uma análise mais cuidadosa, mais acurada, para que não sirva de pretexto a fim de ferir a soberania nacional. Também ninguém em sã consciência vai concordar de outro chefe de Estado de outro país querer se meter aqui dentro para poder ditar regras, ditar ordens e fazer com que a gente possa se sentir invadido. Fora disso, eu entendo que essa atitude por parte do governo americano, no sentido de fazer o combate ao PCC e ao Comando Vermelho, deve ser bem-vinda.
Senador, lembrando que parcerias que tem o cunho contra a criminalidade entre os países, não é uma coisa incomum, né? A gente sabe que, por exemplo, as polícias do DEA, do FBI nos Estados Unidos, muitas vezes, em parceria com a polícia brasileira, conseguem solucionar casos. Mas agora, com essa nossa nova classificação das organizações criminosas como terroristas, você começa a colocar aí órgãos de investigação e também de controle como a CIA, que tem outros métodos de atuação, muitas vezes ali métodos mais secretos, a portas fechadas, e isso pode gerar inclusive o que eles chamam de teorias das conspirações para poder interferir na soberania dos países. O senhor acha que realmente é uma coisa que vai acontecer a partir de agora?
Eu espero que não. Sim, com toda a franqueza. E vocês também, e qualquer brasileiro de bem também.
Uhum.
Nós não podemos fazer dessa situação um fla-flu. O lado ideológico comemora, o outro fica brabo, e a segurança, que é o que interessa para a sociedade brasileira, colocada à parte nesse sentido. O que que nós vamos fazer? O que que o Congresso vai fazer? Eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. Nós vamos reunir os membros desse colegiado, vamos convidar especialistas da área Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e também representante da Embaixada Americana, para nós, numa discussão de alto nível, sem viés ideológico, para que a gente possa tentar delimitar ações no sentido de ficar restrito a compartilhamento de informações, ficar restrito às questões de inteligência artificial contra bandidos, contra crime organizado, contra facções criminosas, no sentido de procurar inibir a ação desses grupos que já têm passado do limite em diversas áreas, diversos estados e diversos setores da nossa sociedade. Eu sou de um estado, pessoal, que tem milhares de quilômetros de fronteira seca. Fronteira seca quer dizer só uma rua que separa um país do outro, que é Bolívia e Paraguai. Extremamente vulnerável para poder ter o ir e vir de contrabandos, de tráfico de drogas, de ações que muitas das vezes o ser humano não consegue combater. Precisa de mecanismos no sentido de utilizar ações na área digital para poder fazer rastreamentos, para poder fazer combate com tecnologia avançada, que é o tal do sistema denominado aqui de CISPRON. Tudo que a gente puder fazer para poder incrementar isso, que cambaleia governo após governo, fazendo com que os bandidos tenham superado as ações da segurança pública do nosso país, a gente tem que receber e achar alternativas para que isso possa ser feito. No final de toda essa história, o que, que na minha avaliação foi positiva? Esse assunto veio à tona para toda a sociedade brasileira discutir. Imagino que haverá uma inibição das ações desses, dessas facções criminosas. Está todo mundo agora querendo, do lado do governo, mostrar que a segurança pública vai funcionar. Isso precisa funcionar, já deu o que tinha que ser dado. Tem lugares como Rio de Janeiro, como São Paulo, nas linhas de fronteira, que já passou da razão. Nós precisamos realmente fazer com que isso possa ter pontos positivos para gerar mais segurança para nosso país.
E olha, em um ano, mais de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes via Pix ou boletos, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Os detalhes chegam de Curitiba com Leonardo Gomes.
No período, o sistema bancário movimentou mais de 35 trilhões de reais em transações, enquanto as perdas por conta de fraudes deste tipo girou em torno de 29 bilhões. Bilhões de reais. Os dados são referentes a julho de 2024 e junho de 2025 e foram apresentados na última semana durante o 16º Congresso Brasileiro de Direito Empresarial e também Cidadania, que acontece aqui em Curitiba até o início desta semana. Durante a apresentação, a FEBRABAN destacou que o crescimento das fraudes digitais tem impulsionado investimento dentro das empresas, dentro dos bancos e também de fintechs, claro, para evitar que novos golpes atinjam e deixem, inclusive, as instituições bancárias no prejuízo. A estimativa é que essas instituições têm investido nos últimos anos, cerca de 47 bilhões de reais em tecnologia, sendo aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de reais destinados exclusivamente à segurança e prevenção de fraudes. Entre as ferramentas disponíveis para a população está a contestação do Pix. Né? Assim que o consumidor verifica que tem algo de errado, que ele possa ter sido vítima de um golpe, de uma fraude, ele pode sim contestar esta compra ou esta negociação. O advogado e presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, Walter José Faí de Moura, conversou com a gente e alertou que o uso do Pix, o uso não só do Pix, mas de qualquer transferência bancária através do celular, exige cuidado e atenção do consumidor.
Primeira coisa é você verificar se é uma operação voluntária que você está fazendo. Portanto, não deixe seu aparelho na funcionalidade de pagamento, nem de fotografia, nem com o aplicativo do banco aberto e não aponte seu celular para QR Codes desconhecidos. Em sendo uma operação voluntária, confira o endereçamento do Pix e, se possível, confirme com quem você pagou se ele recebeu do outro lado.
Segundo a Febraban, entre 2018 e 2025, a Polícia Federal realizou 678 operações relacionadas a fraudes bancárias eletrônicas, só pela internet. Cumpriu 1.700 mandados de busca e apreensão e prendeu mais de 300 pessoas. No mesmo período, foram apreendidos 132 milhões de reais.
Mais de 44 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026 foram enviadas para a Receita Federal. A Ellen Gomes traz os detalhes.
A Receita Federal arrecadou mais de 44 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, divulgou o volume de documentos por meio das redes sociais. Ele informou o encerramento do prazo e elogiou a maturidade dos contribuintes. A instituição busca contabilizar o total de cidadãos que deixaram de prestar contas com o fisco. Auditorias específicas que o órgão realiza em intervalo de 5 anos geraram essa falta de dados precisos. E quem perdeu o prazo está oficialmente em dívida com o leão. O atraso gera uma penalidade de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com teto de 20%. Quem não tem imposto a pagar recebe uma punição fixa no valor de R$165,74. O sistema da Receita Federal reabre para o envio de declarações atrasadas nesta segunda-feira. O programa gerador do documento emite uma notificação automática com boleto para quitação do débito. A falta de pagamento da taxa no prazo de 20 dias gera a cobrança de juros baseados na taxa Selic.
O Atlas da Violência, publicado na semana passada, mostra um recorte um tanto quanto triste. O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde 3,4 mortes a cada 100 mil pessoas do sexo feminino. O número representa uma queda de 6,7% em relação a 2023. De acordo com o levantamento, há uma tendência de redução desde 2014, primeiro ano da série histórica. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em entrevista para a TMC, a Juliana Brandão, que é coordenadora temática do fórum, comentou esse recorte. E a gente vai ouvir agora.
Com relação a esse recorte de gênero, dá para dizer de fato que há uma tendência de que, ainda que a gente considere que os números são elevados, né? A gente sabe que existe uma epidemia, mas tem algum motivo para a gente se animar com relação a isso?
Veja só, o que a gente consegue ver, e esses dados que o Atlas compila, são dados que vêm do sistema de saúde, né? De informação de mortalidades. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue, então, captar aqueles homicídios, no caso do recorte de gênero, que chegaram ao sistema de saúde e assim foram notificados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os dados que são coletados pelos boletins de ocorrência, que são os dados, né, do Anuário de Segurança Pública, né, que também são compilados pelo fórum, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Então, o que dá para a gente dizer, né, que a gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né, que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né, quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta, dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer pra gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão, né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Sim, muito obrigada, Juliana. Só para encerrar aqui, para as pessoas conseguirem trazer para a realidade aquilo que você disse, uma realidade de um caso que é recente e que chamou muita atenção a todos nós, o caso da Tainara, que foi arrastada pelo ex-namorado, ex-ficante, ex o que for, durante 1 quilômetro, pelo percurso de 1 quilômetro na marginal. Ela foi mutilada, teve as duas pernas amputadas, passou quase 1 mês tentando sobreviver no hospital, morreu na véspera de Natal. E agora, a defesa desse rapaz, que já poderemos chamar de feminicida, está querendo dizer que não se trata de um feminicídio. Então, tirar essa tipificação, dizer que foi realmente um homicídio e tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o rapaz que estava junto com a Tainara também, mas que não foi pelo menosprezo, ódio à mulher, porque eles não teriam tido um relacionamento comprovado. As testemunhas dizem que eles eram ficantes, isso daí muito provavelmente a defesa vai conseguir, a defesa de Tainara vai conseguir comprovar, mas como não era um namoro, ele diz, não foi ódio. Quer menosprezo maior do que arrancar duas pernas a uma mulher porque a viu num bar com outro homem e tiveram uma briga pelo sei lá o quê? Arrancar duas pernas, é por isso que a gente precisa desses dados, como você disse, que não são opinião, e precisamos da tipificação, sim.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Um menino de 11 anos foi atacado por um tubarão enquanto tomava banho de mar na Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, neste domingo. A vítima era o João Lucas Nemésio, sofreu mordidas no quadril e na mão esquerda. O ataque aconteceu por volta de 1h40 da tarde. Após receber os primeiros socorros dos guardas-vidas, o menino foi encaminhado ao Hospital da Restauração, onde deu entrada por volta das 2h48 da tarde. Equipes do Corpo de Bombeiro de Pernambuco e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também participaram do atendimento. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou o momento em que o garoto foi resgatado na faixa da areia. Até o momento, o estado de saúde de João Lucas não foi divulgado. Esse é o terceiro incidente envolvendo tubarões registrados em Pernambuco neste ano. O primeiro caso ocorreu com a advogada Tayane Dalazen, que foi mordida na perna em Fernando de Noronha. O segundo envolveu o adolescente Davidson Rocha Dantas, de 13 anos, que morreu após ser atacado na Praia Del Chifre, em Olinda. Mais de 200 pessoas ficaram feridas e uma morreu durante as comemorações do bicampeonato consecutivo do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da UEFA. Os números foram divulgados neste domingo pelo Ministério do Interior da França. Um dia após a conquista do título europeu, torcedores se reuniram no Champ de Mers, próximo à Torre Eiffel, para acompanhar o desfile dos jogadores pelas ruas de Paris. Apesar da festa, as celebrações foram marcadas por episódios de violência registrados durante a noite de sábado. Segundo as autoridades, 57 policiais ficaram feridos e mais de 400 pessoas foram detidas, incluindo algumas fora da capital francesa. A polícia informou que fachadas de lojas foram destruídas e que carros e bicicletas compartilhadas foram incendiados em diferentes pontos da cidade. Também houve registros de vandalismos contra prédios públicos em cidades do interior da França, segundo o ministro do Interior. Em Paris, uma delegacia localizada na região central foi palco de confrontos rápidos entre manifestantes e policiais. De acordo com a promotoria da capital francesa, um jovem morreu após sofrer um acidente de motocicleta em meio aos distúrbios registrados durante as comemorações. E olha, os telões da Cidade do Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, que exibiram uma montagem do ex-presidente Jair Bolsonaro agredindo o jogador Gustavo Gomes, foram retirados pelo governo paraguaio. Os detalhes com Leonardo Gomes.
Segundo o Ministério de Obras Públicas e Comunicações, os painéis não respeitavam as regras estabelecidas pelo órgão, inclusive representavam risco a segurança viária, ou seja, a motoristas e pedestres. Conforme a pasta, existem processos administrativos e ações judiciais em andamento para a retirada de todos esses pórticos, dessas estruturas, e que estão em desacordo com a legislação vigente. Na sexta-feira, os telões, três pelo menos deles, que ficam instalados ou que estavam instalados em Cidade do Leste, mostraram por cerca de uma hora o ex-presidente Bolsonaro ao lado de provocações contra o Paraguai, incluindo uma cena em que ele agredia o jogador Gustavo Gomes, jogador paraguaio. A montagem dizia que o Brasil mandou e desmandou no campo e na política, acompanhada da imagem do político sentado nas costas do jogador, puxando-o pelos cabelos. No canto inferior da montagem havia mais uma provocação: o Hexa é nosso. Revoltados, moradores e comerciantes destruíram um dos telões. As empresas responsáveis pelos painéis informaram que os sistemas foram hackeados e que colaboram com as autoridades. A gente procurou a Prefeitura de Cidade do Leste, que em nota disse que abriu uma investigação interna para apurar o caso e que também busca identificar os autores desta divulgação.
E um corte de 22 bilhões de reais no orçamento público pode afetar serviços essenciais. O presidente Lula assinou a medida para cumprir a meta do arcabouço fiscal aprovado em 2023. Direto de Brasília, a Ellen Gomes traz os detalhes.
O governo federal publicou um decreto que bloqueia cerca de 22 bilhões de reais do orçamento público. O Palácio do Planalto revisou as contas por causa do aumento de despesas obrigatórias. A equipe econômica precisa alcançar a meta do arcabouço fiscal aprovado em 2023. A regra limita o crescimento de gastos a 70% da arrecadação. A norma impede a expansão real das despesas acima de 2,5% ao ano. O Ministério da Defesa lidera as perdas com 4 bilhões e 300 milhões de reais recolhidos. O Ministério das Cidades aparece logo atrás com 3 bilhões e 300 milhões de reais retidos. Saúde, Educação, Fazenda e o setor de transportes foram órgãos que sofreram impacto com 1 bilhão de reais a menos. Já os parlamentares perderam quase 5 bilhões de reais em emendas de deputados e senadores. O total de recursos congelados pela administração pública neste ano soma-se cerca de 23 bilhões de reais. Os órgãos afetados devem divulgar nos próximos dias quais serviços e obras vão sofrer paralisação por falta de verba.
A morte de Juscelino Kubitschek voltou ao centro do debate nacional quase 50 anos depois do acidente que tirou a vida do ex-presidente. Uma comissão federal aprovou um relatório que responsabiliza o Estado brasileiro pela morte de JK durante a ditadura militar e determina a mudança do registro oficial de óbito. Os detalhes com a repórter Letícia Benazzi.
Quase 50 anos após a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, uma comissão federal concluiu que ele não morreu em um acidente de carro, como sustentava a versão oficial apresentada em 1976. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos aprovou na última sexta-feira um relatório que atribui ao Estado brasileiro a responsabilidade pela morte de JK durante a ditadura militar. O texto foi aprovado por 6 votos e 1 abstenção. Segundo a investigação, houve fraudes nas apurações realizadas na época. O relatório aponta alterações na cena da morte, inconsistências em laudos periciais e médicos, além de irregularidades que, na avaliação da comissão, comprometeram a versão oficial do caso. O documento também destaca que JK era considerado um adversário político do regime militar. Caçado após o golpe de 64, ele seguia como uma das lideranças mais populares do país e era visto pelos militares como uma ameaça ao projeto político da ditadura. Com a decisão, o registro oficial de óbito do ex-presidente deverá ser alterado para incluir a responsabilidade do Estado pela morte. A nova conclusão contraria o entendimento da Comissão Nacional da Verdade, que em 2014 havia mantido a versão de que JK morreu em um acidente automobilístico na Via Dutra, em agosto de 1976. O caso reacende o debate sobre um dos episódios mais controversos da história política brasileira e sobre as ações do regime militar contra a adversários considerados ameaças ao poder.
O Banco Central anda preocupado com uma das
últimas medidas econômicas anunciadas pelo governo Lula, que podem fazer com que a taxa Selic permaneça elevada. A Ellen Gomes traz os detalhes.
A última ata divulgada pelo Copom mostra que o Banco Central observa com preocupação o aumento das linhas de crédito com juros subsidiados anunciadas pelo governo Lula recentemente. No documento, a autoridade monetária afirma que a medida gera incerteza sobre a estabilização da dívida pública e tem o potencial de elevar a taxa básica de juros. O presidente anunciou recentemente o programa Move Brasil, voltado para motoristas de aplicativo, que amplia as linhas de crédito para quem quiser financiar veículos novos de até R$ 150 mil.